Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui. Estou aqui, né? Esse episódio está somente eu e uma convidada mais do que especial para conversar sobre saúde mental em época de Enem, de vestibulares, de uma forma geral. Eu convidei uma psicóloga, porque ninguém melhor para falar sobre saúde mental que um psicólogo, não é mesmo? Estou aqui com a Jéssica. Jéssica, por favor, se apresente e fale um pouquinho de quem você é. E não fique tímida, tá tudo bem.
Perfeito. Então, meu nome é Jéssica Parmagnani. Eu sou psicóloga, óbvio. Sou gestalt terapeuta, que é a minha abordagem que eu escolhi. E sou completamente apaixonada pela minha função, sabe? Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com elas mesmas. Não dá para me apresentar sem expressar isso, porque eu amo muito. Então, eu atendo no consultório, hoje atendo virtualmente também. Trabalho com adolescentes, jovens e adultos. Estudo muito, principalmente, a temática de suicídio. É o que eu mais gosto de estudar, porque é um tema parece um pouco pesado, mas ele fala da finitude, ele fala de dores, ele fala dos desafios impostos pela vida e de alguns momentos de desespero mesmo. E quando a gente estuda suicídio, a gente acaba estudando o sentido da vida. Então, quando a gente olha uma visão contrária, na verdade, o papel do psicólogo diante dessas dores é resgatar o sentido. Então, é algo que eu sou muito apaixonada por estudar. Bem, essa sou eu.
É um prazer estar com você aqui. É uma honra. Infelizmente, a Aninha não está presente, mas, gente, todo mundo me manda mensagem perguntando: cadê a Ana? Ana? Ana está junto, estamos ainda com o projeto. Só que, como eu disse no episódio passado, estamos tendo uns conflitos de agenda, ok? Mas nada sério demais, tá tudo certinho. Bom, para começar, Jéssica, eu queria que a gente puxasse mais nessa sua área de que você é especialista. É muito difícil falar sobre depressão entre os jovens, ainda é um tabu muito grande, apesar de hoje em dia nós estamos vendo uma banalização do sentimento do jovem, né? Como se todo jovem, principalmente os que estão passando por período de vestibular, não estão sentindo aquilo de verdade, de fato. A família muitas vezes não leva a sério, não procura ajuda, deixa passar em branco e acaba, infelizmente, perdendo o filho, o neto. É uma depressão. Para mim, é um assunto que eu tenho uma certa facilidade para falar, porque eu vivo isso, eu faço tratamento com psicólogo, psiquiatra, eu tenho depressão, tenho ansiedade, estou tratando isso. E era muito mais difícil falar sobre antigamente. Agora já é mais fácil. A minha mãe passa por isso. Minha mãe, do jeito que é, passa por isso. Então, assim, eu tenho muita experiência nesse ponto e eu queria conversar com alguém que fosse entender exatamente o que estamos passando. Ser jovem no século XXI não é mole, não é a coisa mais fácil do mundo. Não mesmo.
Não
E
mesmo.
é uma loucura. São pressões de todos os lados. Quando você tenta formar a sua personalidade, as suas características, você muitas vezes fica preso, fica limitado. Vamos falar isso mais pra frente. Vamos com calma. Jéssica, o que você falaria para alguém que está passando por um momento tão difícil que é prestar um vestibular? Tanto Enem, sei lá, todos os vestibulares que esse mundão tem, né? O Brasil tem zilhões. Eu queria saber o que você falaria agora. Você tá com um paciente na sua frente, ele tá no ápice dele, no último grito de esperança. O que que você fala para uma criatura dessa?
Acredito que primeiro eu ia olhar nos olhos, segurar as mãos e deixar ele falar. Não se tem muito o que falar, sabe, Eli? Primeiro a gente precisa ouvir. Todo mundo tem uma receita pré-moldada. Faça isso, faça aquilo outro. Todo mundo tem uma receita muito fácil. Ah, você não está se dedicando o suficiente. Não, mas se você focar, você vai conseguir. Mas, na verdade, todos nós precisamos de um espaço para a gente colocar tudo para fora. Então, eu acredito que se eu estivesse vendo essa pessoa na minha frente, eu pararia um instantinho, seguraria a mão dela, diria que ela não está só e que eu gostaria de ouvir as dores dela. E aí, ao ouvir, talvez eu conseguisse ajudá-la. Mas eu precisaria que ela me contasse tudo o que ela está sentindo. Todo esse tsunami de emoções, de sentimentos. Sabe por que ele é muito mais do que só. E olha que esse só não é pequeno, mas é muito mais do que apenas a pressão, que já é enorme. Por favor, não entenda como se eu estivesse minimizando, porque já é absurdamente enorme. Mas a vida desse jovem, a vida de quem está se preparando para o vestibular, não é apenas o vestibular. É a família, é o social, é a si próprio. Então, são tantos desafios, são tantas dores, são tantas histórias, são tantos sonhos, são tantas pressões. Esse jovem, ele já está lidando com muitas coisas. Então, mais esse desafio. É uma pressão muito grande. Entende? Entenda que eu não estou minimizando nada, pelo contrário. Eu estou tentando mostrar que não é apenas isso, ele está enfrentando outras
São
situações
outras batalhas.
hormonais, emocionais, sociais, né? Porque as pessoas colocam todas as suas necessidades no jovem. Muitas das vezes os pais colocam os seus sonhos no jovem, os tios, os avós, os vizinhos, os professores, o pessoal do cursinho, sabe? Os colegas. Então é pressão social, é a própria autoimagem que algumas das vezes a pessoa está enfrentando, uma baixa autoestima, uma dificuldade de aceitação, de se aceitar, porque é uma fase muito delicada. É uma fase que a gente está cortando aquele laço, né, com os pais, onde você nem sabe muito bem qual é a sua identidade, você está começando a construir, você está se distanciando um pouco daquele elo sagrado, não que vai fazer um corte com os pais, não é isso que eu quero dizer, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que está construindo a sua personalidade, né? Está construindo quem você é, independente do que o seu pai, do que a sua mãe é. Quem é você no mundo? E isso não é fácil.
É assustador.
Decidir o que você quer fazer para frente é desafiador. E hoje esse nosso encontro é muito especial. Eu estou muito feliz e honrada de ter sido convidada. É de verdade, estou me sentindo muito honrada. Fico muito feliz de estar acessando outras pessoas. Mas eu não acredito que a gente vai conseguir
Passar
falar tudo, sabe?
exatamente.
É tanta coisa a ser dita.
Como diria minha mãe, é pano pra manga. É pano pra manga.
Mais de metro.
Entendeu? É
É
muito
muita coisa para se
difícil.
falar, mas você falou sobre você estar enfrentando, e que bom que hoje você consegue dizer isso, porque
É
com
muito
certeza você
difícil.
ajuda outras pessoas a resgatarem esperança, sabe?
Exatamente.
Porque não é fácil.
Não.
Eu falei do suicídio ali, mas tem muita gente que morre em vida, que não morre fisicamente, mas morre em vida, sabe?
Isso.
Fica sem esperança, sem força, sem energia, sem brilho.
É
E a gente
muito
precisa
difícil.
resgatar isso.
É assustador, na verdade. O meu ano de vestibular foi, acho que a maior aventura da minha vida. Eu sofri muito, passei por muito perrengue. Continuo passando, porque na minha percepção, eu achava que a minha vida ia melhorar 100% quando eu fosse para a faculdade. Não foi bem assim. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Totalmente estranho. Mas eu fico vendo a Elizabeth de 2019 e a Elizabeth de 2020 e como elas são totalmente diferentes. Eu me achei muito na terapia. Nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Mas 2019 foi muito sombrio. Eu desenvolvi problemas alimentares. Então eu tava me vendo no espelho, eu falava, nossa, como eu estou feia. Eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Eu parei de comer, eu fiquei anêmica, Foi muito difícil e quanto mais magra eu ficava, mais as pessoas elogiavam. Isso era assustador. Minha mãe e o meu namorado, meu pai, ele viaja muito, então ele não estava vendo na rotina. Mas a minha mãe e meu namorado, eles me viam, eles sabiam que eu estava definhando. E eu não dava brecha para ninguém me ajudar, sabe? Eu sofri muito com a pressão da escola, a pressão que eu depositava em mim mesma. Foi sinistro. No mínimo sinistro. É difícil, foi difícil, continua sendo, porque você acaba vivendo com um fantasma, sabe? Porque tem dias que você não quer levantar da cama. Eu passei por uma fase muito difícil, eu não queria tomar banho, eu não queria escovar dente, eu não queria comer, eu não queria ir pra escola. Eu faltava, assim, eu ia 2 vezes na semana. Os meus amigos ficavam, nossa, finalmente apareceu, hein? E eu ficava, é, oi, gente. E eu não me preocupava. Chegou um período que eu não me preocupava com as matérias, com as provas, com absolutamente nada. Então foi muito difícil. Eu comecei com a medicação a partir dessa, de uma crise de ansiedade que eu tive na escola. Foi horrível. Aí eu comecei a medicação. Enfim. Só que quando eu tava planejando o episódio de hoje, e eu já tinha falado com você que eu queria gravar um especial pro Setembro Amarelo, você me falou uma coisa incrível, que foi o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, sai somente de setembro e vai o resto do ano. Porque as pessoas não se matam só em setembro, elas se matam o ano inteiro. E não vou negar, muitas vezes você pensa que é a única solução. Entende? E é o máximo do desespero. Eu tô descobrindo que eu tenho problemas sérios com raiva. Eu escondi isso muito, muito dentro do meu coração. Hoje em dia eu tô tentando trabalhar isso, mas é ainda muito difícil. Só que são resquícios de 2019. São resquícios do meu ano de vestibular. Quando eu penso em falar com um público da minha idade, mais novos ou mais velhos, a necessidade que eu sinto de falar, gente, pera, calma, calma. Todo mundo senta e ouve. Respira fundo. Vai ficar tudo bem. Vai demorar pra ficar tudo bem, porque não é só assim. Tanto que a minha antiga psiquiatra, ela falou assim: se fosse assim depois que você começasse, se fosse num estalo de dedos depois que você começasse a tomar medicação, o remédio não demoraria 15 dias para começar a fazer efeito. Porque, não sei se vocês sabem, gente, ouvintes, mas os remédios de depressão, eles demoram uns 15 dias ali para começar a fazer efeito. E exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Não vai passar rápido, porque não passa rápido. Nenhum problema na sua vida vai passar rapidíssimo. Ele sempre vai deixar uns resquícios. E é muito
E na
importante.
verdade, ele é
Fala.
importante entender que os remédios eles vão ajudar e são muito importantes.
Exatamente.
É importante que vá ao psiquiatra, os remédios eles vão contribuir, vão colaborar para a sua saúde mental nesse período, mas eles estão ali para contribuir. Você precisa também fazer um tratamento adequado com o psicólogo para você entender o que
Exatamente.
está desencadeando todos esses sintomas, né? Então, são trabalhos que são feitos psiquiatria concomitante com a psicoterapia,
Sim.
né? Então, assim, concordo que tem que tomar medicação, tem que buscar ajuda, mas sem esquecer que
O
você precisa de
psicólogo.
uma rede de apoio, que você precisa de
Exatamente.
fazer terapia, porque realmente é importante.
E vai muito além do profissional. É alguém te ouvindo. E muita gente não tem ninguém que escute. A minha sorte é que eu tive pais que me escutaram. Pais que olharam e falaram: é, de fato ela não tá bem, a gente precisa fazer alguma coisa. Sabe? Nem todo mundo da minha família sabe o que eu tô passando. Eu mantenho a minha vida privada o mais escondido possível. Eu tenho muito problema de confiar nas pessoas hoje em dia. Mas a minha depressão é algo que eu parei de esconder. Entendeu? Eu preciso que as pessoas vejam o que é normal você se sentir assim, triste. Mas não é normal você não querer sair disso de uma forma saudável. Porque o ato de tirar a própria vida é muito assustador. É o último estágio do sofrimento humano. E pra, no meu ponto de vista, como total leiga agora no ponto suicídio, corrija se eu estiver errada, é desespero total. E só que tem outras formas de tentar achar uma vida melhor nisso, porque nenhuma felicidade, não existe total felicidade. Todo mundo sente mistos de felicidade. Eu não sei você, mas eu acho que sim. Eu sou apaixonada pelo filme Divertidamente. Eu choro toda vez que assisto aquele filme. Não tem jeito. Eu fico tão emocionada porque é exatamente isso. E no final, quando você percebe, eu não sei se eu tô dando spoiler, mas assista um filme, eu vou dar um spoiler, mas tudo bem. No final, quando a alegria percebe que não são sentimentos únicos, que a tristeza faz parte, que a raiva faz parte, que o nojo faz parte, o medo fazem parte, fica mais natural. Nenhuma lembrança, nenhuma memória é única. Tem
Mas
um.
aí que está também a diferença entre a depressão e a tristeza. A depressão, ela já vem também com uma apatia. A gente chora sem conseguir até explicar o que a gente está chorando.
Exatamente.
A gente sente raiva, a gente são sentimentos conflituosos, difíceis de elaborar
Exatamente.
e em alguns momentos nem há sentimento. A pessoa começa a chorar e ainda que você pergunte: "Ué,
O que
mas
está
por que que você está
acontecendo?
chorando?" Não sei, mas está aqui uma angústia.
Eu não
A
sei.
tristeza, ela tem um motivo certinho. Ah, aconteceu isso, então eu tô triste hoje. Ela tem um tempo mais curtinho, de elaboração. Todos esses sentimentos são naturais, como você falou. Só que a depressão, ela começa a se construir por uma série de fatores, além de uma tristeza, além de uma dor profunda, como você está falando. É lindo esse pedaço do filme que você trouxe da série. E eu queria trazer outra ideia.
Tá.
Vou dar um spoiler também.
Fica à vontade.
Eu não sei se vocês já viram uma série, que é em maratona série, talvez tenha visto. Eu nem sei falar, vou pagar um mico aqui enorme, eu nem sei falar o nome. É
Tá.
Luke Cage, alguma coisa assim. É, tem na Netflix, é um buraquinho de chave
Lock
que
and
fica.
Key.
Olha, gente, ela
Meu.
sabe fazer essa.
Não, é porque eu amo essa série. Eu
É
assisti.
maravilhosa.
Nossa, eu assisti acho que um dia. Um, 2 dias, um
Acho que eu
negócio assim.
também. Eu
Muito
maratonei ela.
boa.
Mas o pedacinho que eu quero, prometo que vocês podem assistir, senão vai ser um mico de
É.
spoiler. Mas são três irmãos, e a menina, em determinado momento, eles encontram uma chave e visitam a cabeça. Cada um visita a sua cabeça. Muito interessante isso. E em determinado momento, eu fiquei pensando: gente, que aventura! Como seria visitar o meu próprio cérebro,
Nossa.
sabe? O que estaria ali? E quando ela visita o próprio cérebro, ela conhece o medo. E o medo dela é muito assustador. É muito, muito assustador. E depois ela entra de novo sozinha, porque na primeira vez ela entra com o irmão. Tô dando um mega spoiler, mas tudo bem,
Tudo bem, faz
assistam.
parte.
Quando ela entra pela segunda vez, ela pega o medo dela e enterra o medo dela. E depois ela vai se tornando. Ela perde um pouco quem ela é, sabe? Ela se torna um tanto, como eu vou dizer, meio que sem sentido, sem empatia pelo próximo. Ela age sem pensar, sabe? Meio que isso, meio que agir sem pensar. Não tem cautela, não se preocupa em ferir os sentimentos do outro, porque cada pedacinho da gente é importante. O que você trouxe sobre a tristeza, eu trago sobre o medo, mas a questão é: cada sentimento que habita dentro de nós é importante. Talvez. Ah, então tá bom. Cada sentimento é que alguns até nos incomodam, mas a gente não pode arrancá-los. Eu já ouvi no consultório falas como: "Ai, Jéssica, eu não aguento mais ser insegura, eu quero arrancar isso de mim." Não, a gente não
Não.
pode arrancar isso de você. É uma característica sua e
Sim.
provavelmente ela é importante na sua construção, sabe? A gente precisa dosar. Talvez trabalhar um pouco mais a sua autoestima, talvez trabalhar um pouco mais a sua espontaneidade, talvez trabalhar, entende? Outras forças que habitam dentro de você, mas a gente não pode abandonar nenhuma parte nossa. Sabe, Eli, é muito bonito você conseguir partilhar a sua história, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão sentindo sentimentos, estão tendo percepções como a sua. Você falou algumas coisas muito incríveis, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de falar sobre tudo, mas.
Tranquilo, o Caio que se vire depois para editar.
Coitada do Caio.
Tadinho, Caio.
Depressão, ela é muito difícil ser enfrentada, mas a gente consegue,
Com
a gente dá
certeza.
conta. A gente precisa de uma rede de apoio sólida, a gente precisa de muita vontade,
Muita.
mas a gente consegue. A gente só não pode desistir jamais.
Sim.
Quando você fala da depressão, do suicídio, o suicídio, ele não é um ato de coragem, como alguns falam. Já ouvi palavras como: ai, eu não teria essa coragem. Ou: nossa, ele foi muito covarde. Não, é ato de desespero, como você bem pontuou. E no desespero, muitas das vezes, a pessoa age de forma impulsiva, mas para uma situação permanente. Ela
Sim.
não quer matar a vida, ele. Ela quer
É
matar
matar.
essa dor que habita dentro
Exatamente.
dela.
Foi isso que a minha psicóloga disse essa semana pra mim. Foi até essa semana. Eu tenho, como eu disse, nossa. Eu já falei pro pessoal do podcast que lidem com o barulho dos meus cachorros. Eles têm uma vontade de latir quando eu tô gravando. Não sei de onde vem, mas vamos lá. Eu tava falando com a minha psicóloga e, como eu disse, eu tenho problemas com raiva. E acho que acho que sábado passado eu tava tendo uma crise de raiva. E eu tava imaginando um certo episódio que eu acho meio forte falar assim pro Brasil inteiro. Brincadeira, não é o Brasil inteiro. Se Deus quiser, um dia vai ser o Brasil inteiro. Mas eu tava imaginando coisas muito ruins. Vamos deixar desse jeito. E eu descobri que no, nas minhas crises de raiva, eu não tenho vontade de machucar o outro. Eu não tenho vontade de descontar no outro. Eu tenho vontade de descontar em mim. Entendeu? E quando eu penso nas coisas ruins, quando eu penso, como minha mãe diria, pensar besteira, é porque eu não aguento mais. São as dores. Muitas. Eu me identifico muito. E eu pensava muito nisso ano passado. Eu ficava falando, mas eu não entendo o porquê de eu estar chorando, por que eu tô triste. Não tem motivo específico para eu estar triste. Aí, quando você percebe que é justamente isso que é a depressão. Não tem uma causa definida. É um sentimento inexplicável.
E normalmente ele nós não fomos feitos para ser represa. Se a gente reprimir por muito tempo, ou a gente implode, ou a gente explode. Essa implosão fala de uma doença psíquica, uma doença somatizando no corpo, muitas das vezes. Não sei se quem me escuta sabe, mas somatizar é quando a nossa psique, a nossa mente não dá conta e ela começa a jogar no corpo mesmo. Algumas pessoas têm gastrite nervosa, algumas pessoas começam a ter eczemas na pele,
Nossa.
ou outras começam a ter sintomas de outras formas. A perna começa a abrir pequenas feridas, manchas na pele, acne, algumas vezes pode ser
Sim.
emocional. Claro que a pessoa precisa procurar um médico, mas o que eu estou trazendo é que muitas das vezes o nosso corpo começa a expressar. Então, isso seria esse implodir, entende? Até chegar ao ponto de vir o desespero e a pessoa acabar
Tirando a
com a sua
vida.
própria existência. E a explosão é quando a pessoa começa a jogar no mundo, sabe? Aqueles casos da pessoa ficar com raiva o tempo todo e brigar e ser um pouco agressiva, às vezes verbalmente, talvez não fisicamente, mas é uma fala mais
Sim.
agressiva, um descontentamento com tudo. Então, nós não fomos feitos para ser represa. Você trouxe um pedacinho da sua história e talvez ano passado foi muito difícil e você precisava de um apoio psicológico há muito tempo
Sim.
atrás. A gente não percebe, mas na nossa história A gente já caiu muitas vezes, a gente já levantou muitas, a gente já sofreu com muitos obstáculos. Chega um momento que é a gotinha d'água, sabe? E
Exatamente.
aí a gente precisava ter feito esse cuidado. Que bom que você está fazendo. Eu vou trazer um exemplo muito ruim, muito triste, mas é para trazer essa ideia de implosão, explosão. Brumadinho, quando explodiu. A represa, quando a represa ruiu. Eu trago como o explodir, entende? A gente precisa cuidar, a gente precisa ficar ali o tempo todo. E eu tô rachando. E não tô dando conta. Eu preciso de reparos, eu preciso de apoio, eu preciso de cuidados. E muitas das vezes a gente liga o piloto automático e segue adiante como se a gente desse conta de tudo.
Mas não dá.
E é impossível. Algo
Exatamente.
que, conforme você falava, eu lembrei, quando eu me apresentei aqui hoje, eu falei psicóloga. Mas na verdade eu sou ex muitas coisas. Eu sou. E eu acho bacana eu trazer isso porque eu não sei quem está me escutando, então talvez seja acalento para
Com
alguém.
certeza.
Eu sou ex-professora, eu sou ex-secretária, eu sou ex em RH, nem sei como colocar isso, auxiliar de RH. Então foram vários ex na minha vida,
Você foi professora
várias
de quê?
ex-camadas de Jéssica. Eu dei aula até o quinto ano, né, de educação infantil e ensino fundamental. Por muito tempo trabalhei com
Jesus.
maternal, amava, depois fui para o fundamental, mas tudo isso foi me moldando.
Sim.
E nem sempre a nossa primeira opção vai ser aquilo que a gente vai escolher para a vida inteira. A gente
Exatamente.
muda, a gente se transforma. Eli, você hoje, no dia 3 de outubro de 2020, não sei quando vai sair o podcast,
Não,
mas.
ele vai sair amanhã, dia
Ah,
4.
ótimo.
Perfeito.
Perfeito, você ainda vai estar
É.
mais amadurecida do que hoje. Você não é a mesma de um ano atrás. Na verdade,
Não.
você não é a mesma nem de 2 meses
Não,
atrás. A gente
exatamente.
muda, as oportunidades elas mudam. Então, essas ex-Jéssicas, essas ex-oportunidades foram incríveis na minha história. Eu primeiro achei que ia ser professora, eu amava
Para o
estar ali, eu
resto da
aprendi
vida.
muito, muito, eu carrego isso comigo. E depois eu fiz gestão em RH, porque era o possível naquele momento para mim, como graduação, e tá tudo bem, me ensinou muito também, me fez ser quem eu sou, até eu chegar e poder fazer psicologia. E nisso eu trabalhei em vários lugares, eu fui secretária, secretária de empresa que limpava a caixa d'água, secretária de empresa metalúrgica. E foram esses degraus, foi ótimo para me tornar quem eu sou. O que eu tô querendo dizer é que muitas das vezes uma paixão que você tem hoje, ela pode se transformar em algo ainda melhor no
Com
futuro.
certeza.
E isso não é para a gente se assustar, é para a gente entender que a gente está crescendo, que a gente está descobrindo novas possibilidades. Muitas das vezes eu já escutei no consultório, algumas pessoas falarem: "Ah, não gosto mais do que eu estou fazendo, mas eu não estou me sentindo bem em desistir." Não é desistir, é se transformar, sabe?
Entendeu?
Lembra que no início eu falei, não existe receita, mas as pessoas têm sempre uma
Exatamente.
frase pronta. Não existe frase
Não.
pronta. Por isso que quando a gente fala o tema abordado em setembro, e quando você me chamou, eu falei que eu estava
Na
cheia de
loucura.
ações, e eu não conseguia, infelizmente, tão só agora, mas a gente precisa trabalhar esse tema. O ano inteiro, saúde mental, as nossas dores emocionais. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saúde, ele, e que fica isso para todos, gravem isso. Saúde não é só você ir lá e fazer um exame de sangue e ok, tá tudo perfeito. Não. Saúde, segundo a OMS, é bem-estar físico, psíquico, social. Tem noção? Então, uma pessoa, ela pode ter um problema de saúde, sim, uma doença, uma diabetes, e ainda assim ela ser considerada saudável se ela tiver um bem-estar físico, no caso ela conseguir sair, fazer as atividades dela, ir trabalhar, uma psique saudável, uma saúde mental estável, vamos dizer assim, né, dentro das possibilidades, porque todo dia a gente enfrenta desafios. Se ela estiver bem com ela mesma e bem no mundo, ela é saudável e qualquer doença que você pode imaginar. Então, vamos pensar um pouquinho, um ano inteiro nesse tema, vamos se cuidar, sabe, se preservar. Essas falas, como a dela, né? Quem escuta dói muito.
Dói.
A gente sabe o que diz, a gente não sabe como chega no outro. Então, quando a gente vê alguém com dor, não existe fala pronta, não existe palavrinha que vai tirar a dor, não é isso. É um abraço. Talvez se ela virasse para você e falasse: poxa, Eli, eu tô torcendo para essa dor passar logo. Quando passar, me procura. Ou posso te dar um abraço?
Ia ser muito
Ou sei
diferente.
lá, vamos tomar um café junta? Vamos tomar um café pra gente conversar? Qualquer outra coisa. Mas talvez na ideia dela,
Aquilo fosse me
ela
ajudar.
estava te mobilizando, te motivando. Sabe um
Exatamente.
outro ponto que eu trabalho muito com os pais? É a maldita comparação. Meu Deus, vixe, mãe. E a maioria fala assim para mim: Jéssica, mas eu estou querendo estimulá-lo ou estimulá-la. Eu estou querendo impulsioná-lo. Comparando? Não,
Não,
comparando a
não.
gente se sente paralisado.
Sim,
Não
exatamente.
é? Não dá. Comparação é péssimo. Então, por favor, não se
Não.
compare. Não compare seus amiguinhos. Não
Os seus
compare
primos.
ninguém.
Não, não, não.
Ninguém. Não compare. Isso não nos mobiliza. Isso não
Não.
nos incentiva. Pelo contrário, isso nos minimiza. Isso nos paralisa muitas das vezes. Raríssimas pessoas, pelo amor de Deus, raríssimas, viram e falam: ah, é, fulano tá tirando uma nota melhor? Que bom, eu vou tirar o dobro. Gente, é quase impossível você
Pouquíssimos.
fazer esse movimento, porque é cansativo demais, né? Então, é isso. Eu acredito sim que tenha sido muito difícil para você ter ouvido essa fala, e por isso eu digo que não há frase perfeita e mágica.
Não
Existe sim
tem.
um ouvir. Ouvir atento, um carinho, um abraço, sabe? Ajudar a pessoa a passar por esse momento. E outro ponto que eu vou aproveitar, que a gente está falando disso, ele é: existe o CVV 188, o número. E, gente, eles são incríveis,
São.
eles escutam as suas dores. Como você falou hoje, ele tem pessoas que não têm quem ouvir, tem pessoas que não têm uma rede de apoio sólida. E aí você tem um 188.
É uma forma muito acessível para
E
todo
outro
mundo.
ponto também, que às vezes a gente não tem uma rede de apoio, porque a gente também não se permite. Em alguns
Sim.
momentos, a gente pode se isolar de tal maneira que a gente pode não deixar o
Com
outro se
certeza.
aproximar.
Com
Como
certeza.
você trouxe, que houveram momentos que você nem deixava as pessoas te ajudarem, né? Então, a gente se permitir também, né, é importante.
Eu queria abordar agora um ponto muito importante com você, que é a vida, digamos, pós-vestibular, e que também traz muito reflexo na vida vestibular. Eu acreditava, como eu disse, que eu era muito burra, porque eu não sabia matemática. Olha, eu sempre fui muito ruim com números. Eu tava, sei lá, primeiro ano do ensino médio, a minha dúvida era: eu faço letras ou eu faço história? Então eu nunca gostei de números, nunca fui chegada. E eu me sentia muito mal por não conseguir passar no vestibular, porque graças a Deus as minhas notas da redação eram muito boas, porque eu me dedicava, porque eu adoro escrever. Sabe, eu leio desde piquititica. Minha mãe sempre me incentivou muito com a leitura. Então eu sempre tive isso. É rotina ler pra mim. E eu me sentia muito mal por não conseguir fazer cálculos, por precisar contar nos dedos. Só que quando eu cheguei na faculdade, foi assim: uau! E pra quem não sabe, eu não tô numa pública, eu não consegui uma faculdade. Na verdade, eu teoricamente consegui, mas eu não quis ir por uma escolha minha, eu vou explicar mais ou menos por agora. Eu faço faculdade particular, eu sou bolsista. E quando eu me permiti a aceitar a bolsa, eu fiquei: nossa, mas ninguém vai querer um currículo que tem lá uma universidade particular. Ninguém vai querer isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas, sei lá, alguma coisa me motivou a tentar. Minha primeira semana de aula, uma semana depois, foi 13 de março. 13 de março foi decretada a quarentena. Só tive uma semana de aula. Então, assim, a sorte é que eu fiz algumas amigas, mas que elas estão me ajudando muito nesse período da quarentena. Eu sou muito grata a elas mesmo, tanto por elas compreenderem o meu estado, mas que tem dias que só amanhã, né? eu percebi o quão inteligente eu sou. Foi na faculdade que eu falei: Meu Deus, o meu cérebro estava escondido aqui, sabe? Eu fiquei muito assustada porque eu era elogiada e eu sou elogiada, ainda bem, por todos os meus professores. São professores, nossa, mágicos. Eu, no meu primeiro período da faculdade, eu e uma amiga minha escrevemos um. Qual era o nome? Meu pai do céu, eu esqueci o nome. Um artigo. A gente escreveu um artigo e eu vou conseguir publicar o meu artigo no meu primeiro ano de faculdade. Se vocês não têm mínima noção do que isso significa, é basicamente que o meu artigo, meu texto, vai ser publicado numa revista científica.
Olha que lindo.
E isso foi muito assustador. Eu e essa minha amiga escrevemos. Assim, eu sou grata absurdamente pela Cecília, é a amiga que eu fiz esse trabalho. Nós escrevemos sobre relações da educação em períodos assustadores como o nosso, de pandemia. E o meu professor adorou. Nós vamos publicar. Não é fora da minha área, né? Eu faço letras. Ele estava pegando, puxando para um lado mais sociológico. Só que a Cecília, ela me incentivou muito. A Cecília até hoje me acorda muito para a realidade. Ela é um anjo da minha vida. Devo muito a minha graduação a ela. Até hoje, ela infelizmente teve que trancar a faculdade no primeiro período, mas eu ainda tô firme e forte. Ela me incentiva até agora. Enfim, Cecília é um anjo da minha
E
vida.
daqui a pouquinho ela vai voltar.
Ela vai voltar. Eu falo isso para ela sempre.
Certeza.
Ela é brilhante e ela me mostrou que aceitar você com todos os seus medos, com todos os seus problemas, com todos os seus backgrounds negativos é algo positivo. Então eu aceitei que eu passei a minha vida inteira achando que eu era uma, desculpa, uma merda por não saber, sei lá, binômios de Newton, que hoje em dia não faz diferença nenhuma, sabe? Não faz, eu não, nunca. Mas olha, eu vou até falar um negócio. Você acredita que tem estatística? Eu tenho uma matéria na faculdade chamada estatística. São cálculos? Nunca vi isso. Cruz, credo. Não puxei essa matéria esse período, graças a Deus. Mas assim,
Mas eu também fiz estatística
pelo
em
amor
psicologia,
de Deus.
neuroanatomia, psicofarmacologia.
Cruz, credo,
Toda graduação tem seus
tem,
desafios,
tem.
gente. Mas assim, sobre esse tema, que história linda, Eli. Tô aqui apaixonada pelo seu olhar de autovaloração, sabe? A gente precisa fazer isso. E eu vou falar algo que vocês provavelmente vão perder total descredibilidade em mim, mas problema.
acontece.
É, lidem com essa realidade. Eu não sei tabuada.
Nem eu.
Simples assim, eu não sei tabuada,
Nem
gente, eu
eu.
faço conta no
No
dedo.
dedo.
Então, e tá tudo
Tá
bem, eu
tudo bem.
aceito isso, sabe por
Tá
quê?
tudo
O
bem.
meu cérebro, ele escolheu ser potente em outras áreas.
Exatamente.
Eu amo filosofia, eu amo sociologia, eu
Sim.
amo área de letras, eu amo ler, eu amo muitas outras áreas,
Tão
mas eu não
importantes
gosto
quanto.
de matemática, gente, pelo amor de Deus. Você falou a palavra matemática, meu cérebro já deu um nó. E eu já não consigo entender mais o que você está falando, sabe? E tá tudo bem.
Aceitar
Cada um
isso é
tem que
muito
acessar a sua
importante.
inteligência e se valorar.
Exatamente.
Sabe, Eli, eu até compilei alguns pontos que eu achei interessante. E travou aqui um pouquinho a tela. Voltou. Voltou
Tá
no
tudo
áudio.
bem.
Tô te
Vamos.
ouvindo.
Tá.
Acho que é a internet que ficou fraca,
Tá
sei lá.
tranquilo.
Ok. Eu compilei até algumas dicas que eu queria partilhar com vocês, porque eu fiquei pensando sobre esse tema. E é como eu falei, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, é muita coisa. Mas alguns pontos eu gostaria muito que quem estiver ouvindo, quem estiver nos ouvindo hoje, que guarde no coração, sabe? O primeiro é expectativa. Existe uma onda aí de falar, ah, não crie muita expectativa, gente. Impossível.
Impossível.
A gente cria expectativa. Eu confesso que hoje eu mandei mensagem para ele um pouco antes da gente gravar, falando, ai, que medo. Porque é o novo,
É
tudo que é
novo.
novo, tudo que a gente não tem
Assusta.
controle. assusta e gera expectativa. Eu
Sim.
criei várias expectativas de dar conta, de transmitir conhecimento para vocês, de ouvir a Eli, tentar suprir todas as necessidades dela aqui nesse podcast. Então, a gente cria expectativa de como vai ser. E se não ocorresse como eu havia planejado, eu confesso que está melhor do que eu havia planejado, mas se eu iria me deparar com a frustração. E infelizmente, eu e você, todos nós vamos nos deparar com a frustração várias vezes.
Várias
Caramba, você já se frustrou 300 mil vezes na sua vida
vezes.
e vai se frustrar de novo. Eli, você optou pela faculdade privada. Gente, vamos quebrar esse tabu de que só a
Pelo amor
faculdade
de Deus.
pública é maravilhosa, que
Pelo
ela é
amor de
incrível,
Deus.
isso e aquilo. Não é, quem faz
Não
a
é.
faculdade somos nós, quem
Exatamente.
cava as oportunidades somos nós. E no mercado, eles respeitam, independente da
Sim.
graduação que você fez. Vocês estão me ouvindo, estão dando crédito, porque estão conseguindo, eu acredito, entrar em contato com a minha voz, entender que eu estou aqui íntegra para vocês, que eu estudei, me embasei. E vocês não sabem qual foi a minha trilha educacional, qual graduação eu fiz, qual é a minha pós, aonde eu cursei a minha pós. Vocês não sabem. A questão é a credibilidade que eu transmito, assim como
Exatamente.
vocês no futuro. Como vocês vão subir essa escada? Eu não sei se vai ser vão trilhar uma faculdade privada ou pública, eu não sei. Mas eu sei que se a gente der o nosso melhor, tá
Nossa.
ótimo. O caminho vai se abrir. Não se
Exatamente.
assustem com isso.
Eu ouço muito gente falando que os professores das universidades particulares levam os alunos no colo. E os professores das universidades públicas deixam o aluno eu ia falar palavrão, à vontade, digamos, sabe? Mas eu percebo, eu já estudei em escolas públicas e eu já estudei em escolas particulares. Hoje em dia, eu estudo numa universidade privada e eu tenho amigos que estudam em universidades públicas. A diferença é não só, não digo estrutura, mas eu digo, como que eu posso falar? As oportunidades, os professores parecem mais determinados. Eu não sei, posso estar falando uma abobrinha do mundo, mas é isso que eu sinto. Que, na verdade, os professores, eles parecem mais empolgados em ajudar o aluno. E não é o ato de carregar. Porque, ok, eles ganham em dia, ganham muito, mas eu tenho professores agora que são tipo mães para mim, sabe, na faculdade, e eu tô no segundo período, que eu tenho um carinho gigantesco, uma admiração absurda, e são professores que não dão aula na pública. Pô, sei lá, por N motivos, mas não dão.
Sim, em todos os lugares você terá professores incríveis e professores
Exatamente.
medianos
Pelo
e tudo
amor de
mais.
Deus.
Mas eu concordo com você. Não acredito que em nenhum lugar os professores nos carregam no colo. Nunca tive essa experiência, para ser
Não.
sincera, de ser
Não.
carregada por um professor.
Parece que
E
eles estão chutando a gente o tempo todo e cada vez mais forte para ver a realidade. É muito
sim, e
isso.
sabe, Eli, é importante a gente entender que a gente precisa fazer o que é possível em todo momento.
Sim.
É possível para mim hoje entrar numa privada com bolsa, sem bolsa, sei lá. Entra. Ah, mas o fulano falou que a privada é melhor, que a pública é melhor, mas o meu tio, o meu fulano, não sei qual é a sua história, o seu contexto, mas siga você, sabe? Essa
Exatamente.
expectativa social, ela não vai levar, ela não é ela que está ali dentro da graduação, não é ela que está estudando, não é ela que vai pegar o diploma, não é ela que vai enfrentar a vida. A
Exatamente.
gente precisa dar o nosso melhor diante das oportunidades que aparecem. A
Exatamente.
oportunidade que me apareceu é uma pública, abraça, se agarra, se joga. A oportunidade que surgiu é uma privada, se joga também, mergulha.
É um tabu muito
Esse
grande.
crescimento é seu, independente da faculdade,
Exatamente.
lugar que você estiver estudando. É só uma estrutura e é
Isso.
isso. No mundo, não vai ser aquilo que vai te levar para lugar
Exatamente.
nenhum. Eu conheço psicólogas incríveis que se formaram em faculdades privadas e conheço psicólogas maravilhosas também que se formaram em faculdades públicas. Mas o que as transformou nessas profissionais capazes não foi a faculdade em si, não foi aquele prédio, não foi aquele professor. Foi a paixão delas, foi o
Foi.
envolvimento delas, foi a dedicação delas, foi o amor pelo que estava fazendo.
Exatamente.
Então, não foi um professor, ou uma escola, ou uma turma, etc.
Não. É muito isso. Eu vejo com cada vez mais nitidez o quão difícil é passar por esse tabu. Vencer isso é muito difícil. Eu tô dando. Nossa, eu vou dormir. Tem vezes que eu vou dormir 3 da manhã e acordo às 7 ou. Agora, eu digo isso em período de pandemia, mas na minha primeira semana eu ia dormir, sei lá, 1 da manhã e eu moro um pouco longe da minha faculdade, 1 hora da minha faculdade, e eu tinha que acordar às 5 pra estar lá às 7, sabe? Então, assim, tem gente que faz jornadas 3 vezes maiores. Tudo bem, é um caminho, é uma escolha, uma opção, mas a faculdade é uma libertação. É um momento muito difícil, é tão complicado quanto o ensino médio de você se descobrir, você se conhecer. É muito sinistro. E a mensagem principal desse episódio é falar que tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem. Porque nem sempre as coisas vão ser perfeitas. E nem sempre a gente vai ter força para vencer. Força para superar as coisas sozinhas. É quase impossível conseguir superar todos os nossos medos, todos os nossos bloqueios sozinhos. Entende? É muito difícil. O primeiro passo e a maior dificuldade é aceitar que você tá passando por um momento difícil. Porque eu não aceitei isso. Talvez você. Não sei se você vai rir. Porque muitas pessoas ficam gargalhando, na verdade. Nem risada, é gargalhada. Eu me toquei que eu precisava de fato começar o tratamento com os medicamentos. Acho que um dia, 2 dias depois da minha psicóloga me encaminhar pra um psiquiatra. Era aniversário da minha mãe. Eu tava. A gente tava se arrumando pra sair, foi ano passado, né? E eu tava me irritando, acho que é porque eu não tava conseguindo botar o brinco na minha mãe. Um negócio super besta. E o meu namorado tava atrás falando, amor, fica calma, fica calmo. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí eu olhei pra ele e falei, se você me pedir pra ficar calma de novo, eu vou te socar. Aí ele, como todo ser humano, falou, tá bom, mas fica calma. Eu virei e eu soquei meu namorado na barriga. E ele. A sorte é que ele se defendeu. Tipo, ele segurou a minha mão. Eu sentei e eu comecei a chorar desesperadamente. Porque é um sentimento de culpa muito grande. Você acabou de agredir alguém que você ama. E você fica assustada. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não sou eu. Quando eu aceitei, tipo, não, tá certo, eu preciso de ajuda, eu sozinha não tô dando conta, eu preciso procurar mais recursos, foi o que mudou. E aceitar que você tá mal e que você precisa de ajuda é o primeiro passo, porque não adianta os outros falarem, não adianta os outros te incentivarem a procurar ajuda, porque você não vai, porque no fundo você acha que não precisa, não é pra tanto.
Infelizmente, a gente espera um nível muito grande de ansiedade, de melancolia. A gente espera que surjam sintomas para poder buscar ajuda. E essa não é a ideia. A ideia é a gente buscar ajuda para prevenir. Eu estou começando a me sentir angustiado. Você trouxe, no caso, um distúrbio alimentar, né? Tem algumas pessoas que vão ter um distúrbio no sono, tem pessoas que vão ter uma compulsão alimentar, tem pessoas que vão ter perda de memória, perda de atenção, diminuição do foco, diminuição da energia, da libido, várias alterações. Quando elas começam, já é o momento da gente buscar ajuda. A
Sim.
gente não precisa esperar doer tanto, tanto para a
Pra
gente buscar
perceber.
ajuda. Algumas pessoas, elas enfrentam isso não Não é gradativo. Algumas pessoas vêm com uma grande crise e chegam já falando: não, eu nunca senti nada, e de repente eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Na verdade, o corpo já estava dando sinais há
Há
muito
muito tempo.
tempo. Gente, o corpo dá sinais há muito
Há
tempo e a
muito
pessoa
tempo.
não se deu conta. Então, um ponto que eu trago hoje também para nossa percepção é esse autocuidado, esse auto-olhar.
Sim.
Eu estou gostando muito que a gente está falando sobre uns temas muito legais, olha. Aí ele trouxe a autovaloração, que é muito importante a gente se valorizar, a gente entender. Cara, meu cérebro não é potente ali em matemática,
E
ou
tá
não é
é.
potente em português. E tá tudo bem, o que que eu sou bom, o que que eu tenho de qualidade. Não fico olhando para o defeito, sabe? Às vezes a gente está com uma espinha no queixo. Dá um exemplo. No momento eu estou com uma espinha no queixo.
Eu também tô com uma
Olha.
espinha no queixo.
Olha no espelho, vai ficar olhando só para a espinha,
É.
olha para o cabelo, para o olho, para a sobrancelha. Tem tanta coisa boa para você olhar. Vamos começar a se olhar com amor. Aí fica procurando o que olhar. Não, mas espera aí. Tem uma área que eu não sou bom. Caramba, fala das áreas que você é bom. Ah, Jéssica, mas olha, talvez nessa matéria eu não seja tão potente. Ok, mas em quais você é potente? Sabe? É, se eu conversar com um engenheiro, gente, eu vou ser a pessoa mais burra desse universo, eu vou boiar, sabe? Assim como, sei lá, se ele conversar comigo, já vai ser uma experiência completamente diferente. Ele vai se sentir, se ele vir falar sobre os temas que eu domino, ele vai se
Sim.
sentir totalmente perdido. Tá tudo bem, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se acolher, entender os nossos limites
Sim.
e nos respeitarmos. Então, esse ponto que você trouxe é incrível. É, como eu te falei, assim, eu pensei em mais um ponto que eu queria falar, que você já falou,
Sinta-se à vontade.
sobre a autocobrança, a pressão social que a gente já falou. A autocobrança eu coloquei sobre você entender o seu organismo, o seu ritmo. Gente, se vocês não respeitarem como ele falou,
Perfeito.
não vai dar certo,
Não.
porque até o nosso cérebro ele já não funciona depois de um grande tempo de estresse. Então ele já não vai conseguir assimilar conteúdos novos, porque ele vai estar cansado. Respeite seu organismo. Quantas horas de estudo você está fazendo? É possível para você? Ah, mas o amigo estuda até mais. Ok, o amigo
Exatamente.
é o amigo. Você é
O
você.
que a
É
gente
singular.
acaba voltando para comparação, né?
Perfeito.
É.
E, por favor, zero comparação, tá?
Exatamente.
Regrinha aqui.
Exatamente.
Não se compare.
Eu.
Você tem a sua história, você tem as suas características,
São
somos
limites.
singulares. Não
É.
pode.
O meu namorado, ele é. Eu falo que ele é um gênio. Porque ele é um gênio. Sim. O nosso bichinho, ele sabe de tudo. Ele sabe. Ele ama matemática, ele ama física, ele ama filosofia, sociologia, literatura. Falar com ele é tipo falar com um Einstein. E eu me sentia tipo um apagada atrás dele, sabe? Ele não é muito sociável. O Pedro não é um cara muito simpático, assim. Você olha e fala: uau! Que cara!
Percebam, olha só, ele tem uma inteligência incrível, mas uma
Exatamente.
inteligência de troca, uma
É.
inteligência interpessoal, ele
É.
precisa ainda trabalhar. Então, cada um de nós vamos ter os nossos pontos
Isso.
fortes e os nossos
Isso.
pontos fracos. Ele precisa trabalhar mais a comunicação dele, ele precisa trabalhar a expansividade dele, a espontaneidade dele. Ele precisa ser mais social, porém, ele tem uma inteligência absurda, uma
Exatamente.
cognição boa, ele tem uma memória ótima, ok. Mas todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos fracos.
E eu me cobrava muito para ficar igual a ele. Eu me cobrava e eu dava o meu máximo e eu queria sempre ficar perto dele. Quando eu percebi isso, eu falei: epa, 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 tem muita loucura aqui acontecendo. O Pedro, ele, de todo mundo fora do meu ciclo familiar, ele é o que mais me apoiou. Assim, de longe. Então, eu. Quando eu percebi que isso tava meio que desigual, que eu tava. Né, não era algo de propósito, mas eu ficava tão. Uau, olha, ele sabe física, que eu me deixei apagar do lado dele, sabe? Não foi algo que ele fez. Fui eu que fiz. Eu que me permiti fazer isso. Agora na faculdade, eu sei e eu falo com ele sobre assuntos que eu nunca tinha falado anteriormente. Tipo, depois de ter passado por um processo muito grande de terapia, de autorreflexão. Gente, eu falo isso. Quando alguém vem falar comigo, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô muito triste, eu não sei o quê, e foge do meu limite de, tipo, tentar ajudar, quando eu sinto que a palavra não baixa, eu falo, pelo amor de Deus, vamos achar um psicólogo. Um negócio assim, qualquer um pra, um profissional pra te ouvir. Porque às
Sim.
vezes palavras não bastam. Precisa de um toque profissional em cima disso.
Com
E eu
certeza.
falo isso, eu não tô brincando, eu acho que eu já falei pra todo mundo. A importância da terapia. A terapia mudou a minha vida, mudou o jeito como eu me vejo, como eu me enxergo. E é muito
E
importante.
assim, gente, eu sei que nem não é possível para todo mundo.
É.
Infelizmente, em alguns momentos a terapia pode ser caro. Quem tem plano procura pelo plano, quem não tem, procura pelo SUS, tem aí o CVV, que eu falei, mas muitos psicólogos trabalham com valor
Sim.
social. É bem comum nessa modalidade clínica, a gente separar alguns horários para fazer atendimento social. Então, busca um profissional, pergunta se ele faz algum atendimento com valor social, para ver se é possível, se torna mais acessível para você, mas não desista de procurar essa ajuda,
Exatamente.
ok? Porque a nossa ideia, enquanto profissionais de psicologia, é conseguir acessar mais pessoas, é levar a saúde mental a lugares
Outro
mais
nível.
longes, é quebrar esses tabus. Então, não desanima diante
É.
do valor. Conversa, negocia, pergunta se atende alguém, se essa pessoa, esse profissional atende no valor social. Se não atender, se ele indica alguém que atenda,
Ih, menina,
que a
falou isso.
gente tem uma rede muito grande de
É.
colegas que atendem. Então, não se acanhe nessa
Não.
negociação, não se envergonhe de estar buscando esse profissional. Cuide de você, se preserve.
Sim.
Eu compilei algumas dicas que eu acho importante. Eu acredito que é basicamente o que você também já trouxe, mas acho importante falar, que é manter uma rotina, porque ela ajuda, sabe, ali. Mas também sem se cobrar, porque
Sim.
tem pessoas que se tornam refém daquela listinha diária. Não, seja espontâneo, reconheça os seus movimentos, reconheça o seu corpo, hoje dá, hoje não dá, mas tenha uma rotina mais
Sim.
possível, mais próxima possível de uma rotina, tá? Fazendo alguma flexibilidade, por favor, ainda mais vivendo pandemia. A gente precisa ser
É.
flexível com a gente. Mas ajuda o cérebro a se
Com
organizar e
certeza.
ter melhor rendimento. Segundo, equilibrar prazer com dever. Ok,
Nossa.
você está estudando, você está se dedicando, mas você também precisa de lazer. Faz
Sim.
bem para sua saúde mental. Então, pega uma série para maratonar. A gente deu aqui
Lock
ideia
and
de filme de
key.
série.
Nossa Senhora.
Vai escrever, ler um livro leve de romance, de ação, sei lá. Faça aquilo que te traz paz, um artesanato, o que for. Outra é reconhecer e aceitar seus limites, que a Eli hoje trouxe vários exemplos na história dela, que ela reconheceu seus limites, se percebeu, isso é importantíssimo. Atividade física.
Oh, meu
Se
pai.
você não gosta de academia, se você não gosta de correr, sei lá o que você gosta, mas faz algo que seja próximo a isso. Coloca no YouTube, hoje tem Zumba virtual, vai
Meu
dançar no seu
Deus.
quarto.
Olha,
Se mover.
eu tenho um problema muito sério com exercício. Não, não é nada não, gente. Mas eu não. É muito estranho. É muito estranho o que eu vou falar agora. Eu não gosto de ouvir o barulho do meu coração batendo. Então, quando eu corro, quando eu gosto muito de natação, eu nadei por muito tempo quando criança. Quando isso acontece, eu fico em estado de nervo, porque eu não gosto do barulho, fico muito incomodada. Então, eu tento fazer coisas tipo meio termo, tipo alongamento, uma yoga, um negócio só pra deixar o corpo
Suas ideias são
circulando.
perfeitas, eu ia falar também da yoga.
É, viu? É, conectados.
Eu ia até nessa ideia da yoga por um ano, eu sou apaixonada por yoga. Mas
Ih,
eu
tá
te
travando um
sugiro que você
pouquinho.
entre
Calma aí.
em contato com o seu coraçãozinho.
Tá travando um tiquinho. Pera. Fala de novo.
Eu entendo,
Isso.
eu respeito, sugiro que você entre em contato com o seu coraçãozinho, sabe? Ele tenta sentir ele mais vezes. É ele que faz tudo movimentar, seja forte ou seja lento. Quando isso acontecer, segura o seu peito, sente ele. Eu sugiro que você que está me ouvindo também faça isso. Sente o seu coração bater, você não controla ele que fará as adversidades externas. A gente não controla o bater do nosso peito, que fará o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, entre em contato com o seu coração. Eu respeito, eu aceito suas peculiaridades, seus modos de existir, tá tudo bem. Mas fica aí uma dica, porque faz parte do nosso organismo nos ouvir, sabe? Então, entre em contato com isso. Praticar exercícios também de respiração e meditação. Não sei se vocês conhecem, mas quando a gente está vivendo principalmente um quadro de ansiedade, é muito importante a gente fazer técnicas de respiração, porque ela nos ajuda a nos acalmar. Então, uma dica que eu dou é meditação e técnicas de respiração. Uma técnica de respiração que eu faço, que faz muito efeito em mim, nos meus clientes. Eu gosto de colocar a mão no meu peito e uma no diafragma. Tem pessoas que gostam de colocar só a mão no peito, tem pessoas que colocam a mão nas pernas. Sinta o seu corpo, vê o que que faz sentido. Cada um faz do seu jeito. E quando a gente está na crise de ansiedade, é muito difícil acalmar a nossa respiração. Então a ideia é que você faça isso ao longo do dia, da vida, no momento de maior tensão, para quando acontecer uma crise de ansiedade, já estar mais naturalizado isso no seu organismo.
Eu ia te
Então a
perguntar
ideia
isso,
é
exatamente
porque quando a gente
isso.
está muito agitado, é difícil.
É.
Então talvez você não consiga de imediato, mas vai tentando. Coloca uma musiquinha, um som de algo que te acalma, que te tranquiliza. Interessante também, que eu gosto muito de ressaltar, é se você tiver ao lado de alguém que está tendo uma crise de ansiedade, não agarra, não
Não.
abraça, não segura, deixa a pessoa que ela precisa do espaço dela. No máximo, pergunta se ela quer que você segure a mão e olhe lá. Ela precisa desse espaço. Você agarrar ela só vai causar mais ansiedade porque ela está com uma dificuldade imensa de respirar.
A minha mãe, quando tenho crise de raiva, porque faz muito tempo que eu não. Eu tô sobre a medicação, então faz muito tempo que eu não choro, choro, choro. Então, quando eu tô tendo crise de raiva, minha mãe me joga no banho. Porque ela sabe que eu me acalmo na água. Eu me sinto em paz na água.
Ai, coisa boa. Cada um tem a
É.
sua característica e a sua forma. Um banho também pode
Isso.
acalmar, pode trazer um pouquinho de leveza. Então, que bom que para você
É.
funciona. Cada um tem que descobrir o que funciona para si. A
Sim.
técnica de respiração, só para completar, é você inspirar e contar até quatro na sua cabeça. Você vai inspirar, puxar o ar, segurar. Bem, eu falei um pouquinho errado, né?
Tudo bem.
Inspira contando até quatro. Então, contei até quatro mentalmente. Segura por 3 segundos e depois você vai soltar por 7.
Nossa.
Esse soltar tem que ser pela boca mesmo, nem pelo nariz. É interessante ele, quando a gente está com raiva, faz esse movimento, só que joga com raiva mesmo o ar. Você puxa, segura e solta aquela baforada. Sabe? Até
Entendi.
com um grito, se for possível. Para ir colocando essa raiva para fora. Dá uma sensação de leveza muito boa. É uma forma de colocar mesmo, de expor a sua raiva,
Nossa, que
de
ótimo.
extrair, de externalizar. É claro, gente, que a técnica, a ideia é você contar esses segundos que eu tô falando. Inspira contando até 4, segura por 3 segundos, solta contando até
Gostei.
7. Jéssica, consegui inspirar por 2, segurei por 1 e soltei. Tá tudo bem. A ideia mesmo central é você se conectar com a sua respiração.
Exatamente.
É você entender o seu corpo e a sua mente sair daquele pensamento ansiogênico, aquele desespero.
Olá, pessoal. Durante a minha entrevista com a Jéssica, a minha internet caiu e eu perdi um pedacinho. Então, a partir de agora, vocês irão ouvir o áudio que a Jéssica me mandou, complementando o que ela tinha para falar, tá? Então, por isso a qualidade do áudio tá diferente. Então é isso, continue ouvindo.
É interessante que a gente se atente à nossa respiração continuamente, talvez até diariamente, um pequeno instante para meditar ou para fazer técnicas de respiração. E aí, num momento de crise, diante de uma grande ansiedade, o nosso organismo já vai estar mais naturalizado, entende? Fazer esse movimento. Respeitando sempre o seu corpo. Se não conseguir contar, não conta, mas se concentra em você, se concentra no seu organismo, sente o seu coração bater, sente o seu corpo, sabe? Sente a sua respiração, entre em contato com você. E principalmente, entenda que tudo passa. As situações adversas, elas passam. Eu sei que é difícil, existem obstáculos, desafios que parecem tão, tão grandes e assustadores, mas eles passam. A gente consegue enfrentar, entende? E lá na frente você vai se orgulhar pela sua história, ok?
Então foi isso, gente, pro episódio de hoje. Essa foi minha entrevista com a doce e perfeita psicóloga Jéssica Parmagnani. Foi um prazer ter a Jéssica aqui. Foi um prazer entrevistá-la. Alguém que tá tão presente na causa, tão presente na luta contra a depressão, luta contra o suicídio de forma tão direta. A Jéssica tem um trabalho incrível durante o mês de setembro nas ruas do Rio de Janeiro. E eu espero que vocês possam segui-la para acompanhar e divulgar cada vez mais o trabalho incrível que ela está realizando, ok? O Instagram dela é @pc_jessica_parmagnani. O arroba dela também está na descrição desse episódio, então se vocês precisarem, é só entrar por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, comentários, sempre com muito amor e carinho, vocês podem enviar para nossa DM no Twitter, que é o @culpaenem, ou no nosso e-mail, que também vai estar aqui na descrição do podcast. Aí vocês botam no assunto do e-mail o número do episódio, o nome do episódio completo e escrevam pra gente. Nós iremos adorar ler suas ideias e quem sabe não nos aprofundamos muito mais nessa ideia, nesse assunto que é a depressão. Muito obrigada, mantenha-se firme e o número do CVV também estará na descrição desse episódio. Sempre que possível, procure ajuda. Sempre que possível, procure alguém. Muito obrigada e até o próximo episódio.